índice de performance climática, de mudança de alterações climáticas, que ainda recentemente surgiu, Portugal subiu 8 lugares nesse índice de desempenho. Isso tem a ver com as políticas que temos implementado. Sobretudo, o que queria dizer é o seguinte: nós temos que assegurar que o cumprimento dessas metas é compatível com os objetivos de desenvolvimento económico de que dispomos. Aliás, como sabe, no nosso Plano Nacional de Energia e Clima e no nosso Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, Portugal assume que o objetivo mais ambicioso em matéria de redução de gases com efeitos de estufa é aquele que mais alavanca o crescimento económico no nosso país. É isso que temos que fazer. Nós temos que assegurar que na Europa, em Portugal, se mantém atividade industrial e, por isso, também temos que assegurar que a nossa atividade industrial é capaz de se adaptar às novas mudanças e, para isso, também é que temos uma parte substantiva do nosso Plano Nacional de Recuperação para permitir a adaptação da nossa indústria a essas metas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De novo a palavra ao Sr. Deputado André Silva, por favor.
Obrigado, Sr. Ministro. 2 minutos e 15 e não respondeu a nenhuma das minhas questões e, portanto, por omissão, volto-lhe a questionar. O Plano de Recuperação Económica da TAP, que vão entregar em Bruxelas, não inclui nenhuma contrapartida ambiental? Uma outra questão que lhe gostava de colocar sobre alterações climáticas e sobre as adaptações que temos que fazer enquanto país, nomeadamente a subida do nível médio das águas do mar, os incêndios com toda a devastação e perdas de vidas que infelizmente já conhecemos, pandemias, escassez de água, desertificação do território. Sabemos que abaixo do Tejo o risco de desertificação já deixou de ser um risco, é uma absoluta evidência. E perante todas estas evidências e previsões da ciência, que precauções e estratégias desenvolveu o Governo para cada setor de atividade económica nas regiões que serão mais afetadas pelas alterações climáticas? Aparentemente nada, porque as atividades económicas que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente a sul do Tejo, continuam a ser feitas da mesma forma como sempre o foram. E, portanto, o PAN defende, desde há muito tempo, um forte investimento na adaptação às alterações climáticas para minimizar estes impactos e proteger as populações, que têm que começar pela elaboração de um atlas de risco do território que seja o farol e o dínamo do investimento no contexto da recuperação em ambiente de crise climática. O que é que, Sr. Ministro, o que é que acha desta nossa posição, desta proposta de elaborar o atlas de risco climático?
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. De facto, estes debates são curiosos, porque eu estou aqui, tenho perguntas que, de facto, quer dizer, eu não sou responsável pelo plano de reestruturação da TAP, não sou responsável pelo plano de reestruturação da TAP, nem pela adaptação da agricultura. Portanto, aquilo que lhe vou dizer, Sr. Deputado, é o seguinte: como membro do Governo, o Governo está comprometido com os objetivos de alterações climáticas, está comprometido com a meta de redução de emissões de gases com efeitos de estufa, está comprometido com a eficiência de utilização de recursos hídricos. Há planos em todos os setores para atingir essas metas. Apropriámos no Plano de Recuperação Nacional verbas para permitir aos nossos produtores industriais e outros a adaptação precisamente a esse percurso que o país tem todo que percorrer. Aquilo que eu posso falar diretamente tem a ver com a concretização dessas metas no setor da indústria. E tenho estado a falar com os setores industriais precisamente para perceber quais são os planos deles para atingirem essas metas e de que forma os recursos que temos à nossa disposição vindos da União Europeia podem financiar esse esforço de transição. Esse conheço, posso falar sobre ele. Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado. Sobre a TAP, a única coisa, o Sr. Ministro das Infraestruturas deve estar a apresentar o plano da reestruturação da TAP, conhece-o seguramente melhor nessa matéria, mas eu queria recordar que Portugal aprovou, este Parlamento aprovou, uma taxa sobre emissões carbónicas na aviação. Portugal é dos poucos países que já lançou essa taxa. Isto significa que, do ponto de vista da competitividade do país, nós estamos a criar mais custos ao destino de Portugal do que outros países. É uma coisa que foi assumida pelo Parlamento, é uma coisa que é assumida pelo país e, portanto, eu diria que já temos aqui um esforço significativo, aliás, por iniciativa do PAN. Portanto, eu diria que, peço-lhe desculpa de não conseguir responder-lhe de outra forma que não seja esta, mas pelo menos recordar esta taxa que, obviamente, em Portugal tem um impacto que não tem noutros países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Como todos reconhecemos, as micro, pequenas empresas têm um papel absolutamente central na nossa economia. E se já mesmo antes desta crise sanitária estas empresas estavam numa situação muito delicada, não só por causa dos níveis excessivos de endividamento em que se encontravam, mas também porque estavam muito dependentes do crédito bancário, sobretudo do curto prazo, com esta crise ficaram numa situação absolutamente sufocante. Os números mostram que milhares destas empresas suspenderam a sua atividade nos últimos meses, ou porque as medidas de contenção e confinamento assim obrigaram, ou porque conheceram uma quebra muito acentuada no que diz respeito às suas encomendas habituais e, portanto, também acabaram por fechar. E, portanto, a pandemia veio agravar o conjunto de problemas às micro e pequenas empresas, que têm tido muita dificuldade em manter a sua atividade, porque viram reduzir drasticamente ou até totalmente a sua faturação desde março deste ano. Eu recordo que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem vindo a alertar para o facto de haver cerca de 1.100.000 pequenos empresários que estão com muitas dificuldades para pagar despesas como salários, rendas, águas, energia, encargos fiscais, entre outras. E foi tendo estes dados presentes que os Verdes apresentaram, em sede de especialidade, neste Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado para 2021, uma proposta para a criação de um fundo de tesouraria destinado às micro e pequenas empresas. E o que se pretende com esta proposta, que aliás já foi aqui objeto de discussão neste debate e que também foi trabalhada com o Governo, o que se pretendia era dar uma resposta ágil e eficaz e sem burocracias excessivas aos problemas de tesouraria deste segmento decisivo da economia nacional. Como o Sr. Ministro sabe, até porque também já o referiu aqui hoje, essa proposta teve o acolhimento desta Assembleia e foi, portanto, aprovada. Com uma dotação de 750 milhões de euros, esta proposta, agora já não é bem proposta, esta medida prevê um prazo máximo de reembolso do financiamento até 10 anos e com 18 meses de carência de capital. Mas esta proposta previa ainda uma taxa de juros de 0%. Esta proposta previa ainda uma taxa de juros de 0%. Sucede que esta parte da proposta não foi aprovada. Ora, ontem o Governo terá dado andamento a esta importante medida de apoio às micro e pequenas empresas, e se assim foi, queria desde já felicitar o Governo e o Sr. Ministro por esse facto, mas eu acho que seria importante que o Sr. Ministro nos falasse um pouco mais desta medida, nomeadamente qual vai ser a taxa de juro a aplicar a este fundo de tesouraria e se o Governo está a trabalhar para que esta linha de apoio possa ser mesmo concretizada mediante um requerimento simples e sem burocracias, como se prevê na proposta que foi aprovada, como disse há pouco, durante as votações do Orçamento de Estado para 2021. Já agora, Sr. Ministro, se nos pudesse dizer para quando é que esse fundo estaria disponível, isto é, para quando é que os pequenos e médios empresários podem recorrer a esse importante fundo de tesouraria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro Sisa Vieira.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. As microempresas, de facto, merecem uma atenção particular. Foi por isso, aliás, que nos regimes de apoio ao emprego decidimos prolongar para o próximo semestre aquela medida de 2 salários mínimos por cada posto de trabalho. Isso é importante porque as microempresas têm dificuldade em regular a duração do trabalho relativamente aos poucos trabalhadores que têm. Isto dá uma grande flexibilidade e é uma grande injeção de tesouraria. Também temos este apoio às rendas, que é acessível às microempresas, quer tenham contabilidade organizada, quer não tenham, e portanto isto é um apoio muito importante, mas o Partido Ecologista Os Verdes fez a proposta, no contexto do Orçamento de Estado, de se criar um fundo que permitisse o financiamento das micro e pequenas empresas, que não necessitasse de intermediação bancária. Na interação que tivemos, eu recordei que o Governo tinha lançado uma linha de 1.000 milhões de euros para as micro e pequenas empresas. O Partido Ecologista Os Verdes fez lembrar que algumas micro, particularmente microempresas, têm dificuldade em aceder à intermediação bancária e, portanto, decidimos criar, melhor dizendo, apoiar, acompanhar esta proposta de um fundo de tesouraria. Nós estamos a trabalhar no desenho disso. Aquilo que pretendemos é tê-lo funcional dentro do prazo que o Orçamento de Estado preconiza, que é até final de fevereiro, salvo erro, eu espero que até possa ser mais cedo. Neste momento, eu quero entender que nós vamos poder ter uma taxa de juro, que eu não posso dizer que seja zero, mas há de ser uma taxa de juro muito baixa, aproveitando aquele que é o juro da República. Não estou a dizer que a linha seja sem encargos, mas estou bastante convencido que terá um preço perfeitamente comportável. Aquilo que queremos assegurar, e é isso que ainda estamos a perceber, é qual é a melhor maneira de fazer uma estrutura muito, muito flexível e simples de funcionamento. Já invoquei aqui o exemplo da linha de crédito para microempresas do Turismo de Portugal, que é bastante simples e tem tido bastante acolhimento junto das microempresas. Espero podermos ter o mesmo tipo de flexibilidade numa resposta que é tão importante nos próximos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, foi várias vezes questionado por isto, mas como ainda não respondeu, eu vou voltar hoje a questioná-lo. Sabe quantas empresas de restauração não pagaram a renda nos últimos 3 meses? 65%. Não é 1, nem 2, nem 10. São 65%. E por isso pergunto-lhe, pela última vez, se o Governo está ou não disponível para isentar estas empresas até julho do próximo ano da TSU. Quero-lhe ainda perguntar, com franqueza, porque deixou há 2 dias atrás a porta aberta para um apoio à subvenção sem contrapartida às rendas comerciais. E hoje ainda não nos respondeu aqui com total franqueza. Vai ou não o Governo dar um apoio a fundo perdido para as rendas comerciais? É que é isso que nós queremos perceber, e quanto, de que forma e como é que vai fazer a devolução da TSU que prometeu. Finalmente, eu queria lhe perguntar uma coisa, Sr. Ministro. Sabe quantas taxas há em Portugal em matéria ambiental? São 600.
Quero concluir, Sr. Deputado, faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. 600. O Sr. Ministro disse há 2 dias que o seu grande desafio era desburocratizar Portugal. Eu pergunto-lhe como é que podemos desburocratizar Portugal com 600 taxas ambientais.
Muito obrigado.
Explique-me, Sr. Ministro, como é que dizemos às empresas que têm que pagar 600 taxas ambientais. Obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Essa estatística das 65%, eu vi, resultou de um inquérito feito por uma determinada associação, cuja representatividade eu não sei qual é a amostra, não sei como é que isso funciona. Também não sei se as empresas que não pagaram rendas são empresas que deixaram de pagar e entraram em incumprimento, ou se estão a beneficiar da moratória que foi estabelecida pelo Parlamento. Portanto, eu não sei exatamente quantas empresas deixaram de cumprir a obrigação de pagamento de renda, muitos dos casos suspenso, imagino que o Sr. Deputado também não sabe. Mas a segunda coisa que lhe queria explicar, porque essa eu sei e o Sr. Deputado pelos vistos não sabe, é como é que funciona o apoio às rendas comerciais a fundo perdido que o Governo ontem aprovou. Funciona nos seguintes termos, e eu vou repetir porque já aqui disse anteriormente. As empresas que têm uma quebra de faturação de mais de 25% relativamente a 2019 têm direito a um apoio a fundo perdido correspondente a 30% do valor da renda, mostram o recibo de renda e dizem, eu tive esta quebra de faturação, 30% é pago a fundo perdido com o limite de 1.200 euros por mês vezes 6 meses. As empresas que têm quebra de faturação superior a 40% têm direito a um apoio a fundo perdido de 50% do valor da renda vezes 6 meses. É assim, de simples e de fácil perceber. Espero que agora já tenha compreendido. Muito obrigado. São 300 milhões de euros que estão disponíveis para este programa. Julgamos que é suficiente. Como disse também aqui, a renda média no nosso país, a renda média comercial no nosso país são 1.200 milhões de euros. Obrigado. 200 euros por mês.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para colocar a sua questão o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 2 perguntas necessariamente rápidas. Primeira, dada a importância crucial da percepção de segurança sanitária em Portugal para o nosso turismo em época alta que se avizinha, qual foi o papel do Ministério da Economia e da Secretaria de Estado do Turismo no desenho do plano de vacinação? Segunda questão, o seu Ministério assinou um memorando de entendimento para a transformação digital com a Microsoft. Pergunto, quais as contrapartidas por parte do Estado neste memorando e se vai assinar este tipo de acordos com outras empresas ou se a Microsoft tem algum privilégio? E só para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte, na primeira ronda, o seu Ministro e a bancada do PS subalternizou as críticas que fiz aqui. é uma forma de escolha e seletividade sobre a visão que tem da realidade e isso está por trás de uma certa desresponsabilização que todos os dias assistemos do lado do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.